Olá, eu sou o João Aldeia. Hoje vou falar-vos um bocadinho da obra Imaginação Sociológica de Charles Wright Mills, que foi originalmente publicada em 1959. Na Imaginação Sociológica, Wright Mills parte de uma crítica às correntes sociológicas que eram dominantes nos Estados Unidos da América em meados do século XX. A partir desta crítica, Mills vai apresentar a sua posição sobre o que é a sociologia, ou, de modo mais exato, vai apresentar a sua posição sobre aquilo que ele considerava que a sociologia deve ser. Para Mills, o que confere a especificidade à sociologia como campo de conhecimento é aquilo a que ele chama a imaginação sociológica. A imaginação sociológica não é um exercício de inspiração súbita que de repente torna os sociólogos em escritores de ficção. Pelo contrário, a imaginação sociológica é uma capacidade de ligar permanentemente as biografias individuais às estruturas históricas mais vastas no seio das quais estas biografias individuais se desenvolvem. Segundo Mills, muitas vezes os indivíduos sentem-se desorientados no mundo, porque não conseguem compreender o que se passa à sua volta de forma clara. E, ao mesmo tempo, os indivíduos muitas vezes também não conseguem compreender de modo lúcido o que está a acontecer nas suas próprias vidas. Ora, a imaginação sociológica é, para Mills, precisamente aquilo que permite clarificar, ao mesmo tempo, o sentido das vidas individuais, portanto, das biografias individuais, e o sentido das estruturas sociais. Para Mills, é impossível compreendermos de forma separada indivíduos e estruturas sociais. Só podemos compreender indivíduos e estruturas sociais explorando as várias ligações entre eles. Portanto, explorando a forma como os indivíduos, ao interagirem uns com os outros, criam estruturas sociais e, com isto, dão um sentido ao processo histórico. E, ao mesmo tempo, explorando a forma como as estruturas sociais condicionam aquilo que os indivíduos são, aquilo que os indivíduos, a forma como os indivíduos pensam, a forma como os indivíduos agem. Em diferentes períodos históricos, em locais diferentes, tanto os indivíduos quanto o tipo de sociedade são diferentes. Ao longo do tempo, os indivíduos mudam porque mudam as sociedades. E também as sociedades mudam porque mudam os indivíduos. A tarefa da sociologia e, como Mills lhe chama, também a promessa da sociologia, é precisamente entender estes processos de transformação simultânea de indivíduos e de sociedade. A imaginação sociológica, usar a imaginação sociológica, implica, portanto, segundo Mills, colocar três tipos de perguntas. Em primeiro lugar, quais são os tipos de estruturas sociais que caracterizam uma sociedade concreta? Em segundo lugar, como é que esta sociedade concreta se enquadra no processo histórico mais vasto de desenvolvimento humano? E em terceiro lugar, que tipos de indivíduos são prevalecentes nessa sociedade? Colocar estas questões implica que o uso da imaginação sociológica pressupõe uma capacidade de relacionar permanentemente diferentes escalas analíticas, o micro e o macro, mas também diferentes objetos analíticos, o indivíduo e a sociedade, e ainda uma capacidade de ligar diferentes espaços-tempo. Portanto, por exemplo, ligar a sociedade X nos momentos 1 e 2, ou ligar a sociedade X e a sociedade Y no momento 1. Ao praticar a imaginação sociológica, os sociólogos têm de constantemente oscilar entre a análise de características políticas gerais, portanto, entre a análise de estruturas sociais, e a análise de características psicológicas íntimas dos indivíduos. E têm também de oscilar entre a análise de tipos de estruturas sociais variadas. Deste modo, a imaginação sociológica é, ao mesmo tempo, uma capacidade estimulante e uma capacidade, de algum modo, trágica. A imaginação sociológica é uma postura que, por um lado, reencanta o mundo. A imaginação sociológica amplia, permite descobrir novas perspectivas, novas relações entre fenómenos sociais. Mas, por outro lado, a imaginação sociológica também desencanta absolutamente o mundo. Desencanta o mundo com a sua lucidez analítica. Usar a imaginação sociológica implica desfazer as ilusões que os indivíduos tinham sobre si mesmos e as ilusões que os indivíduos tinham sobre o contexto sociopolítico em que vivem. Deste modo, a imaginação sociológica é simultaneamente uma questão académica, científica, mas também uma questão política. Ao ligar biografia e história, ao ligar o que se passa ao nível dos indivíduos e o que se passa ao nível das estruturas sociais, a imaginação sociológica desempenha um papel político, porque permite ligar aquilo a que Mill chamava problemas privados e questões públicas. E, portanto, ao ligá-los, permite transformar os problemas privados em questões públicas. Problemas privados são aqueles que dizem respeito às biografias. São aqueles que dizem respeito às vidas dos indivíduos. São aqueles que afetam um indivíduo concreto. Questões públicas, por outro lado, são aquelas que afetam diferentes indivíduos, numa mesma sociedade e num mesmo momento histórico. E influenciam a forma como cada um destes indivíduos, e logo a forma como todos estes indivíduos em conjunto, podem ou não podem viver as suas vidas. Questões públicas são políticas neste sentido, de condicionarem aquilo que é possível e impossível nas vidas dos indivíduos, individualmente ou dos indivíduos como um todo, coletivamente. Sem imaginação sociológica, muitas vezes os indivíduos são incapazes de se aperceber das ligações entre as suas experiências biográficas individuais. Às estruturas históricas, às estruturas sociais históricas em que estas experiências individuais se desenvolvem. E isto leva a que, sem imaginação sociológica, os indivíduos compreendam, de modo errado, uma questão pública, coletiva, como sendo só um problema privado, individual. Enquanto que os problemas privados, pelo menos por princípio, podem ser resolvidos através de estratégias individuais. Isto não ocorre com as questões públicas. Não há respostas individuais para questões sociais. E as questões públicas são questões sociais. Se um fenómeno resulta das características estruturais de uma dada sociedade, então esse fenómeno só pode ser mudado mudando alguma coisa nessas características estruturais daquela sociedade. Um dos exemplos que Mill dá sobre isto é o do desemprego. Segundo Mill, se numa sociedade concreta, num dado momento, um indivíduo está desempregado, isto é um problema privado. O desemprego daquele indivíduo condiciona as suas possibilidades de vida, diminui os recursos a que o indivíduo tem acesso, perturba o indivíduo emocionalmente. Mas é um indivíduo que está desempregado. Portanto, isto é um problema individual. Contudo, se na mesma sociedade, no mesmo momento, 20% da população estiver desempregada, então estamos diante de uma questão pública. E isto mesmo que cada um dos indivíduos afetados por esta taxa de desemprego de 20% possa sentir o seu desemprego como uma questão individual. Apesar disto, é uma questão pública. Neste último cenário, portanto, da taxa de desemprego de 20%, se usarmos a imaginação sociológica, torna-se possível compreendermos as ligações entre o problema privado de cada um dos indivíduos afetados pelo desemprego e as características estruturais desta sociedade que provocam uma taxa de desemprego tão elevada. E assim, usando a imaginação sociológica, nós conseguimos também que estes vários problemas individuais, que têm semelhanças sociológicas, apesar de serem sentidos individualmente, se tornem numa questão pública aos olhos dos indivíduos. Portanto, a imaginação sociológica é quer uma questão académica, quer uma questão política. Ela é académica no sentido de nos permitir compreender algo, permite-nos compreender, portanto, as ligações entre o problema privado, entre aquilo que é individual e as características estruturais de uma sociedade, portanto, aquilo que é coletivo. Mas é também político na medida em que leva os indivíduos a perceberem-se daquilo que é em comum nas suas vidas. Leva os indivíduos a perceberem-se que aquilo que eles pensam ser uma proliferação, uma multiplicidade de problemas privados isolados, afinal, são uma questão pública, são um problema coletivo. Devemos, contudo, ter em mente que aquilo que define uma questão pública não é só a sua extensão quantitativa, não é só uma questão de quantidade de que estamos a falar. Outros sociólogos, nomeadamente Norbert Elias e John Scottson, na sua obra Os Estabelecidos e os Outsiders, na década de 60 do século XX, destacaram que a significação estatística não é a mesma coisa que a significação sociológica. Ou seja, um fenómeno social pode ser estatisticamente significativo sem ser sociologicamente significativo. E vice-versa, um fenómeno social pode ser sociologicamente significativo sem necessariamente ter de ser estatisticamente significativo. Wright Mills rever-se-ia muito provavelmente nesta posição de Norbert Elias e John Scottson. Para que um fenómeno seja uma questão pública, mesmo que ainda seja sentida como uma série de problemas individuais, porque ainda não foi usada a imaginação sociológica. E, portanto, para que um fenómeno seja sociologicamente relevante, uma questão pública, este fenómeno tem, de alguma maneira, segundo Mills, de ser politicamente relevante. Ou seja, tem que dizer respeito às características estruturais de uma sociedade e tem de algum modo, condicionar as possibilidades de vida dos seus membros. Tem que influenciar aquilo que é possível e impossível nas vidas destes indivíduos. Se 80% da população gosta mais de mostarda do que de ketchup, isto é estatisticamente significativo, sem dúvida. Mas, possivelmente, é irrelevante ao nível político. E é provavelmente irrelevante ao nível sociológico, ou pelo menos é pouco relevante ao nível sociológico. Por outro lado, se temos, como tivemos, 1 milhão de portugueses, ao mesmo tempo, confinados nos seus domicílios, por causa de uma pandemia, como foi a Covid-19, isto é um problema sociologicamente relevante. Porque para além do mal-estar individual que cada um dos indivíduos afetados sente, isto é um problema indissociável das características estruturais da sociedade em que este fenómeno ocorre. É indissociável, por exemplo, da forma como o Sistema Nacional de Saúde consegue ou não consegue lidar com 1 milhão de portugueses doentes ao mesmo tempo. É indissociável dos tipos de sociabilidade, dos tipos de interação que caracterizam aquela sociedade e que promovem ou inibem o contágio. É indissociável também do tipo de estratégias governamentais que são usadas para gerir a vida durante uma pandemia, que inibem ou fomentam o aumento do número de casos de Covid-19. É indissociável ainda dos efeitos que 1 milhão de portugueses confinados ao mesmo tempo, sem poder trabalhar, dos efeitos que isto tem sobre o rendimento dos membros desta sociedade. Enfim, isto são só alguns exemplos, entre outros. Outras características estruturais poderiam ser pensadas neste exemplo do confinamento de 1 milhão de portugueses ao mesmo tempo devido a uma pandemia. Tal como no tempo de Mills, a imaginação sociológica é hoje uma necessidade fundamental, por diversos motivos. Praticar a imaginação sociológica contribui para combater a irrelevância de muito do conhecimento que é atualmente produzido. E é produzido sobre os mais diversos assuntos. Mas usar a imaginação sociológica contribui também para combater a transformação continuada de questões públicas, coletivas, em problemas privados, individuais. E ao combatermos isto, estamos a contribuir para destacar e compreender os aspectos problemáticos das características estruturais das sociedades contemporâneas. Ficamos por aqui hoje. Espero que esta explicação dos argumentos de Wright Mills na obra A Imaginação Sociológica vos seja útil e até breve.